Fala galera, beleza? Julival aqui.
Eduardo
Lobo. Para quem não conhece, Eduardo, presidente da Associação Baiana Startups e um monte mais de coisa aí, vou deixar ele falar aí para você.
Edu, bom te ver aqui em BH.
Valeu demais pelo seu tempo. Eduardo é meu amigo, meu conselheiro. Volta e meia aí quando eu tô precisando tomar algumas decisões mais difíceis, eu pego o telefone, ligo para ele, sempre na humildade. Eu falo pra caralho, né? Ele sempre tem muita paciência em me ouvir. E acaba aprendendo muito com ele, sou muito grato a ele. Obrigadão, Edu, se eu nunca te falei isso antes, tô agradecendo aqui agora. Edu, me fala aí, quem que é você, quantos anos você tem e o que é que você faz?
Eu sou Eduardo Fiuza Lobo, sou o atual presidente da Associação Mãe de Startups, que foi a associação que eu fundei junto com um grupo de pessoas em 2016, final de 2016, mas antes disso já sou empreendedor há mais de 10 anos. Desde quando eu tinha 20 anos foi quando abri minha primeira empresa, já saí de um estágio para abrir minha primeira empresa.
10 anos você empreende?
Há 10 anos, eu comecei com 20 anos, saí do estágio, abri minha primeira empresa. Eu tive muita ajuda de meu pai, que é contador, e ele me ajudou a abrir minha primeira empresa, ele teve ideia, ele falou, vamos abrir. Eu falei, mano, eu saí da minha empresa, do meu estágio, para tomar frente da empresa dessa, que é MLRH, né? Existe até hoje, empresa de RH, de recursos humanos. E ela que basicamente definiu todo o meu destino empreendedor, né? Porque hoje eu empreendo com a startup, que é a Kelly Point, que é uma HR Tech, né? Ela dá soluções para a linha RH. E foi um aprendizado que eu tive há 10 anos, desde quando tenho 20 anos. E como a empresa estava inicial, não tinha cliente, não tinha nada ainda, eu aproveitava todo o meu tempo para pesquisar e conhecer. Sempre tive muita fome de conhecimento, de informação. E uma dica que meu pai me deu, que eu lembro até hoje, ele falou assim, empresário nunca não tem nada para fazer. Sempre você vai ter coisa para fazer, você não tem nada, vai ler, pesquisa, pega livro, tem internet, vai na internet, pergunta. Então é sempre essa fome constante de querer conhecer. E quando a empresa está iniciando, a gente fala, não tem cliente, não tem problema, não tem nada, velho, vai pesquisar qual é que você vê, o que você faz, qual a solução, que problema você resolve, conhece a fundo o problema que você resolve. Aí essa dica que eu levei, absorvi, aprendi muito, e aí. Nesses 10 anos eu já tive, além da MLRH, eu tenho uma franquia de limpeza, já tive uma distribuidora de material de limpeza, já quebrei a distribuidora, já fechou, eu já tive casa de fracasso.
Isso é importante.
É muito importante saber. E aí, hoje meus principais projetos são a Associação Grande Startups, que na verdade o projeto é uma coisa que eu me senti na missão de dar alguma contribuição, porque eu como empreendedor, você também como empreendedor sabe o quanto é difícil ser empreendedor. E como eu comecei isso muito jovem e de certo modo eu tive esse apoio inicial do meu pai, que é contador e era empresário também, eu senti, pô, eu posso também ajudar e contribuir com muita gente. E quando a gente entrou nesse mundo de inovação de startups com o QR Point em 2015, eu vi que era mais difícil ainda, empreender é difícil, com startup é 10 vezes mais difícil, que é inovação, né? Trabalhar com inovação já é difícil. E aí eu falei, pô, porque eu sempre tive esse perfil de querer muito ajudar as pessoas, pra mim é fácil ajudar. Não é nada demais, nem nada.
Isso é fato, viu?
Simplesmente ajuda.
Tô em prova.
É só pedir, a gente tentar ajudar o máximo. E aí falou, pô, por que não criar uma associação de startups? Já que aqui tinha na época vários players que ajudam, e ajudam atores como a Rede Mais, o Sebrae, a própria Agile, o Cimatec, só que tá todo mundo meio desconexo, não tem nada para dar uma cola, dar uma liga, né? E, tipo, vamos fazer tudo junto aqui, ampliar, apoiar esses empreendedores de alto potencial, escaláveis. E aí foi isso que surgiu a ABA. Começamos assim bem pequeno esse cliente, hoje a gente já tem uma relevância legal e já consegue ajudar muita gente, já tem vários projetos. E obviamente o que está sempre sendo o meu foco é o QR Point, que é uma startup de uma HR Tech, que é um sistema de controle inteligente da jornada de trabalho. Basicamente substitui o relógio de ponto por um sistema web e aplicativo no celular. Aí modernizando o RH, digitalizando, dando automação aos processos de RH, porque a gente como QR Point acredita que as pessoas são a coisa mais essencial das empresas. E o RH é um setor que tem que cuidar das pessoas. E hoje perde muito tempo com o processo. A gente quer ajudar que o RH tenha processo automatizado para poder se concentrar nas pessoas, esquecer o processo. Deixa o processo com a gente, com o QR Point. Então, essa é a nossa missão.
Perfeito. Aí, posso perguntar qualquer coisa que eu quiser?
Claro,
sem frescura, né?
Fica à vontade.
Vai lá. Eu só vou perguntar se é Lula ou Bolsonaro. Eu vou seguir. Bom, me diz uma coisa. QR Point, então, vocês têm uma paradinha dessa aqui,
né? Que o Orbe é até cliente.
QR Point, para quem não sabe, QR Code é isso aqui, né? Que a gente coloca. E aí vocês fazem controle de pontos, controle de jornada dos funcionários das empresas, a partir de uma paradinha dessa aqui. Isso. Então pressupõe-se que o funcionário, ele tem, todos eles têm celular, e a maioria acredito que tenha, né? Tem um celular para fazer o controle. Por que que eu, como, sei lá, presidente da Coca-Cola, da Peugeot, do que for, colocaria lá a QR Point na minha empresa, ao invés de colocar aquele sistema tradicional de ponto, né? Não sei se a galera já viu, tipo um leitor de digital, assim.
A gente brinca que o QR Point substitui o velho moribundo relógio de ponto. O relógio de ponto tende a deixar de existir. É uma solução que existe desde os anos 50. Se olhar no filme Charlie Chaplin, que esse moderno, né? Batia ponto lá, só que era cartográfico. Então, em mais de 50 anos, a única evolução desse sistema de jornada de trabalho, gestão de jornada de trabalho, foi sair de cartográfico e virar biométrico. E biometria é uma tecnologia antiga, não é nada novo, não é novidade, qualquer celular hoje em dia tem. Então a nossa solução, ela aporta mais informações, mais diferenciais. Inclusive, o QR Code não é mais obrigatório, você pode ter um QR Code ou não. Todo ponto rebatido, registrado, ele é geolocalizado e tem reconhecimento facial, o funcionário tira uma foto. E aí tem reconhecimento facial para garantir que é ele, substituindo a biometria. E reconhecimento facial tem um patamar de segurança ainda maior do que a biometria. Porque já teve vários casos de pessoa fazer dedo de silicone, implantar. Teve um caso, me falaram hoje, eles cadastraram esse dedo indicador, sou eu, esse aqui é você. Aí se você faltar no dia, eu bato com você, com outro dedo.
Véi, olha o que eu falo. Minha, tipo assim, pegar esses dois caras e falar, véi, me ajuda a resolver esse problema aqui, me ajuda a validar uma startup. Cara, ia ser um unicórnio em 15 dias.
Não precisa fazer silicone, nada, só assim, não botar no cadastro ele deve existir de ser amigo da mulher do Zé. Agora o rosto, você não faz dois rostos, né?
Você tem que... Então, é mais difícil de fraudar, né?
Muito mais difícil.
Só pra eu entender, então. E hoje, com a QR Point, eu tô aqui, peguei aqui meu celular aqui, cheguei na minha empresa, sou funcionário. Pego, tiro uma foto. E aí a foto vai estar sincronizada com...
É, vai estar no nosso servidor roda a aplicação que faz reconhecimento facial em mais de 75 pontos da face. E aí avisa pro gestor se é realmente a pessoa ou não.
Se o cara for feio, mesmo assim,
é. 35 pontos sociais, mesmo se tinha de barba, de óculos, de boné também. Tem um parâmetro mundial já de nível de confiabilidade, que eu acho que é 85% ou 75%. Se tiver acima desse índice, já é confiável, entendeu? É um parâmetro mundial já.
Então, Facebook até implementou um negócio de reconhecimento facial.
Facial é uma tecnologia que está escalando bem. Na China tem muito, até brinco, né, do Big Brother chinês. Tem muito reconhecimento facial, uma tecnologia bem usada. A Microsoft tem tecnologia de reconhecimento facial, a Amazon, a IBM.
Isso aí acho que ainda vai dar o que falar.
Vai evoluir muito. Vai melhorar. Já tá boa, mas vai evoluir.
Ainda
vai
dar.
Mas o QR Point dá mobilidade aí, senão não precisa ser no QR Code, não precisa ser no celular. Não precisa ter um celular para o funcionário, um dispositivo móvel serve para toda a equipe. Ele entra logo, bate ponto, sai outro, entra logo, bate ponto. Pode ser um tablet na parede, pode ser pelo computador. Então a ideia é facilitar o mundo moderno ter essa mobilidade, essa dinâmica.
Que é o que de fato acontece.
Às vezes você trabalha fora do seu escritório, mas
é o que você está fazendo aqui hoje, né? Então, você é de Salvador, para quem não sabe, QR Point é sediado em Salvador, mas tem escritório em BH
e em São Paulo.
Isso. Hoje aqui nós estamos em Belo Horizonte. E você está trabalhando, está produzindo normal. Bateu ponto por aqui. É isso que eu ia te perguntar, essa galera que é, por exemplo, comercial, trabalho externo, também pode ser cliente de vocês, né?
É, na verdade, assim, o mercado é bem grande. Qualquer empresa que tem pessoas trabalhando, ela precisa de duas coisas, né? Controlar e gerir. Controlar não é o melhor do mundo, mas é uma questão de lei trabalhista no Brasil, então você tem que controlar. E o segundo é gestão, que é mais importante. Você tem que gerir, saber qual a produtividade, qual a sua idade da sua equipe, pegar dados disso e cruzar com outras informações de vendas. Eu dou sempre um exemplo, você tem dois vendedores de uma loja de sapato. Você chega no fim do mês e analisa um dado, os dois vendedores 5 sapatos. Então, teoricamente, a produtividade é igual. Se você aportar mais um dado, muda tudo, que é a quantidade de horas trabalhadas. Se o vendedor 1 trabalhou 30 horas vendendo 5 sapatos, o vendedor 2 trabalhou 15 horas vendendo 5 sapatos, então o 2 é muito mais produtivo. Então, um dado você consegue identificar isso. E aí, se o cara é mais produtivo, então por que o segundo não consegue vender também nessa produtividade? Aí vira um track record. Ou seja, a quantidade de coisas que você é importante.
A tratar esses dados, e aí você consegue entender por que você está vendendo,
exatamente,
por que você não.
Muito e a empresa bom. Gera melhor a equipe dessa forma, né?
Não tem como se analisar a produtividade sem métricas, né?
Exato.
Não, não dá para bater meta sem ter métrica.
Dado é dado, né? Dado é coisa.
Não mente.
A gente trabalha com startup, eu que vim de empresa tradicional, a gente não falava muito esse linguagem, dados, métricas, era meio que.
É muito solto, tipo assim, ah, esse ano tá bom, sim, o que é bom?
Mas
quanto você faturou, quanto, sei lá, quantas vidas você transformou, era tudo muito abstrato.
Muito
você bem. Traz essa coisa da especificidade, né? Que é muito clareza, veja assim que clareza é tudo pra quem gere, né?
Uma coisa que eu acho massa, assim, nesse mundo de startups, que eu aprendi muito quando comecei a viver isso, eu não confio na minha percepção mais como empreendedor, mesmo assim, um founder, um CEO, eu não confio na minha percepção. Porque eu posso estar errado, é natural que eu esteja errado e meu erro posso puxar muito caro.
Excelente.
Então, o que a gente faz é analisar dado. E aí, através da análise de dado, a gente toma as decisões.
Uhum.
Pode errar também.
Isso.
Mas pelo menos eu tomei com base em dado, na minha percepção que eu achei. Porque a gente brinca tanto de pivotar, né?
Sim.
Por que a gente não pivota tanto? Porque geralmente no início, o produto é um fruto da percepção dos fundadores. Eles analisaram um pouco dado, não é se validou, muitos validam, ok, tá certo.
Ah, eu acho.
Mas, exatamente.
O achismo é o que mata o empreendedor.
E a percepção, né? Com base na experiência anterior, foda-se a experiência. Acabou,
vale
não
nada.
Tem mais isso.
Seis meses atrás, o mundo era totalmente diferente de hoje.
Exatamente.
Ontem.
Eu brinco lá no QR Point do nosso primeiro estagiário, eu falo assim, todo dia eu chego aqui com vocês que eu não sei nada. E eu vou aprender tudo com vocês hoje de novo. A gente vai aprender tudo junto de novo. E amanhã eu também não sei nada, a gente aprende tudo de novo. Não tem concepção, não tem status quo, não tem verdade absoluta.
Perfeito.
Tem que aprender. Se a gente estiver aberto, o mundo é muito dinâmico, a tecnologia, a gente está falando de tecnologia, corpo facial, e qual vai ser a próxima, Então a gente não pode se apegar à verdade absoluta, não. Analisa dado. E importante também ter uma visão coletiva, não querer tomar decisão sozinho sobre os dados. Porque em jornada empreendedor geralmente é muito solitário, né? Isso é comum e é difícil achar sócio. No meu caso, eu tive a sorte, como eu tinha essa visão de ter equipe, eu formei logo uma equipe de sócios bem no início. Eu tive a ideia, mas não, preciso de tal pessoa, eu fui buscando.
Quantas pessoas são hoje?
São cinco sócios. Cinco sócios, cada um bem focado em uma área. Então, tem aqui o cara do marketing, Rodolfo, tem o cara de
Rodolfo, sensacional. Esse eu conheço.
O pequeno Rodolfo. Vitor, que é CS e atendimento ao cliente, Gabriel, que é o CTO.
CS, só pra galera saber o que é CS.
Customer Service, né, basicamente, ou sucesso do cliente.
É o cara que ouve os clientes, que toma esporro, toma elogio e...
E cria um conjunto de práticas que envolve todas as áreas da empresa para que o cliente tenha sucesso. O objetivo da startup, da minha startup, a empresa, é fazer com que o cliente tenha sucesso no meu produto. O objetivo não é faturar, não é fazer ele pagar uma nota. O objetivo é fazer com que ele tenha sucesso no meu produto.
E aí, sucesso é consequência para você.
Exatamente.
Perfeito. Ou seja, é um cara estratégico,
e,
né?
É o cérebro da
startup.
Extremamente estratégico. CS, inclusive, é uma coisa que tem pouco conteúdo ainda no Brasil, é uma coisa nova. Acho que CS, o primeiro cara que falou disso, não tem nem 6, 7 anos. Então, é uma coisa que está todo mundo meio que aprendendo isso, a gente está aprendendo junto, buscando informação.
Que é a coisa do marketing 4.0, que acho que o Felipe Cota.
Felipe Cota iniciou isso um tempo atrás. Aí o CS que formatou, assim, tipo um conjunto de práticas e que virou meio que um setor da empresa. Só que é engraçado que não é um setor isolado, é um setor que envolve tudo. Então, o CS tem que comunicar com o marketing o tempo todo, para ver a jornada do cliente. Como é que ele vira cliente, até antes dele ser cliente, como é que ele entra, é digitalmente, é online, offline, separa o cliente por perfis, eu tenho um cliente de grande porte, um cliente de menor porte, então qual a jornada dele não vai ser igual, o tratamento também não vai ser igual. Também a questão do custo, se você tem um cliente que te paga 10, você não pode gastar 50 com ele, porque você está tendo prejuízo e a empresa não vai ter sustentabilidade financeira e você vai acabar morrendo.
Isso pode parecer até uma coisa idiota, ele fala, porra, você ganha 10 e está gastando 100 e gastando 50, mas na prática, passei por isso várias vezes e estou melhorando isso agora.
Não acontece muito e é natural, porque você fica muito, vamos dizer assim, é questão da percepção, né? De não ser tão racional, né? Que você quer atender de qualquer jeito e às vezes é muito importante falar não, né? A gente demorou a aprender isso, a gente era assim para todos, não, vamos fazer o produto, rebolar e pular da preta, bora, porque tem que atender, só que a gente tem que ter uma estratégia bem definida para você ter o foco, porque você não vai conseguir fazer tudo bem. Se você quer que o cliente tenha sucesso, é dar um problema muito bem dele, porque se você quiser resolver 10, você só vai acabar resolvendo 3 e vai ter 7 problemas, então o cliente vai ter sucesso. Então se foca acesso ao cliente, foca em resolver um problema. Você resolve bem, inclusive você não vai gastar muito para atender ele, porque o seu produto está lá.
Já está.
Entendeu? Já está. A tecnologia software está lá, ele vai dar. Ele vai ser a comunicação do cliente. E não precisa falar com você, porque o problema está, o produto está resolvendo o problema.
Muito massa. E engraçado isso aí que você falou de equipe, eu mesmo senti isso na pele, né? Eu passei 2 anos agora. Quase 2 anos e alguma coisa com a Pet Stop empreendendo sozinho. E até tem um sócio no começo. Óbvio, sempre tem pessoas na jornada que foram me ajudando e tal, mas o nome no papel lá era meu. Assim, aprendi muita coisa, mas eu dancei muito também. Dancei, me lasquei, tô aprendendo agora pra caralho e tive que tomar um couro aí realmente pra aprender. E agora, depois que eu mudei pra cá, pra BH, tem 4 meses que eu comecei a criar um novo projeto do zero, e agora que eu estou tendo a primeira experiência com sócio, está sendo massa. Porque realmente, essa questão da visão, porra, eu sou o cara que eu gosto de gente, pai, entende gente. Ele é um cara que entende programação, então ele está me dando um background totalmente diferente, um ponto de vista totalmente diferente.
Isso é muito bom também, habilidade diferente.
Né? Total. Ter homem, ter mulher, ter gay, branco, preto, alto, baixo, tudo, quanto mais.
A gente leva muita diversidade a sério e a gente até tenta ampliar esse conceito de diversidade, não só de gênero, ou cor da pele, ou questão social, é o...
Mentalidade
e personalidade também. Às vezes a galera se confunde muito, não, vamos botar um monte de mulher e só botar um não sei quanto de homem, mas você pode ter um monte de mulher e homem com a mesma personalidade, mesma mentalidade.
Não vai. Aquele negócio do Lula e Bolsonaro, né? Às vezes é bom ter na mesma equipe, porque justamente nasce ideia boa. A gente brinca, mas é isso aí. É Associação Baiana de Startups. Começou, tinha ali uma meia dúzia de maluco ali, querendo fazer uma coisa, alguma coisa massa. Você tem números para me dizer?
A gente fez o primeiro mapeamento de startups concreto do Salão da Bahia. Foi tão bacana que a gente conseguiu promover isso com a ABS. E a gente...
ABS, só pra galera saber.
Associação Brasileira de Startups.
Que e a ABS, que é a Associação Baiana de Startups.
Que é a ABS que realiza aquele, que é a grande instituição mesmo de fomento no Brasil. A Bahia nunca chega no mapa da associação nem do Brasil. Ou seja,
nem existia.
Aos olhos dos outros estados brasileiros, não existia que eu chamo startups na Bahia e em Salvador. De vez em quando me chamam para dar uma aula em curso de administração. E aí eu brinco porque eu sou muito crítico da academia, né? Da universidade, do que está na universidade.
Somos dois.
Aí eu sempre brinco lá para que todo mundo, com o professor...
Você chegou a fazer faculdade?
Fiz administração.
Formou ou saiu?
Formei. Eu falo lá com a galera, eu trocaria, sem personalizar, um semestre da minha faculdade para aquela reunião com o Rafael. Brincando.
Isso é...
Aprendi
isso
muito é mais lá com o cara que faz na veia. Ele tinha acabado de escrever aquele artigo que você tá falando.
Sim,
né? Ele até comentou da repercussão do artigo. Comentou na reunião a repercussão do artigo. E aí, velho, eu falo todo mundo, eu trocaria assim, mas se eu parar pra pensar com mais calma, acho que trocaria um ano todo, algum semestre pela reunião. Principalmente a gente que é empreendedor, talvez isso em qualquer profissão. Você aprende muito com quem faz, né? Você tem que aprender com quem faz. Né?
Edu, uma das principais razões de eu ter largado direito, eu falo brincando assim e tal, exagerando, óbvio. Que eu aprendi muita coisa no direito também, e eu falo assim que eu aprendi, até pela minha startup Pet Stop, o trato da legislação municipal acabou me ajudando. Foi um desgosto, uma descrença muito grande, porque eu aprendi muita coisa na faculdade, muita coisa de valor. Eu falo, pô, isso aqui é massa, saber dessa lei é massa. Mas na hora que eu ia praticar, na hora que eu ia aplicar, não tinha viabilidade prática, quase zero, velho. Quase zero. Eu falei, que porra é essa? Pra que eu tô aprendendo essa porra? Se eu não vou conseguir aplicar. Então eu prefiro muito mais aplicar e gerar um aprendizado para ensinar os outros a respeito disso do que o contrário. Aprender e nunca aplicar. Então
direito
é muito importante.
Até pela condição do país que a gente vive.
Total descrença no judiciário, com algumas exceções, óbvio, tem muita gente boa. A gente precisa. Aí um ponto importante. Esses dias eu vi, acho que o Murilo Gama falou muito sobre isso. E uma das coisas que ele fala é que realmente a gente precisa também de empreendedor. E aí até entra a questão do conceito de empreendedor, né? Aquela pessoa que quer fazer uma coisa sempre melhor e diferente. A gente precisa de gente empreendedora e gente foda no serviço público também.
Claro.
Não dá pra ter só o cara lá que trabalha pelo salário, não. Tem que ser alguém que acredita na parada.
É uma questão de mentalidade, né? Empreender tem lá a ponta da espada, que é você realmente fazer o negócio, mas também empreender tem a questão da mentalidade, né? A gente, um dos valores da nossa cultura no QR Point é estimular esse mindset de empreendedor e estimular a ambição. Que também no Brasil a ambição é mal vista, né?
Sim.
E confunde com a coisa ruim, mas a ambição é muito importante ser ambicioso, porque quando você é ambicioso você não se conforma. Você não fica conformado. Eu já vi muito empreendedor se conformar e ficar para trás. porque ganhou dinheiro, aí está conformado, não faz nada. Depois de um ano, não seguiu.
Já foi.
E acho que nos nossos valores lá, falam para todo mundo que trabalha com a gente, é pouca gente hoje, mas no futuro, se Deus quiser, vai ser muita gente, se a gente for competente para isso. É, a gente fala para todo mundo, seja empreenda e seja ambicioso. Você pode empreender dentro das empresas, entendeu? É a mesma coisa no serviço público. Você pode empreender no serviço público, você pode querer fazer o melhor, você pode não querer se conformar com o seu cargo. É muito fácil se conformar no serviço público, porque o salário está garantido, né? Você tem estabilidade. Então é fácil se conformar. Se você está trabalhando para trocar o seu trabalho por dinheiro, você se conforma. No fim do mês, nem no fim do mês, né? No dia 20 ou no mesmo mês, você já está de salário. Então é fácil conformar.
Independente se você entregou o resultado ou não.
Exatamente. Isso é... Por isso que é muito importante a gente tentar levar esse conteúdo para formar essa mentalidade dentro da academia. Dentro da mudar a academia como ela é hoje, ou na galera jovem. Porque não necessariamente o cara vai empreender. Porque empreender não é para todo mundo. Tem que ter coragem, tem que assumir risco. Tem que... Enfim, são outras traços de personalidade que é importante ter. Mas todo mundo pode ter mentalidade de empreendedor. Independente se for funcionário público, se for funcionário de muita empresa.
Falando isso hoje no grupo da Rapaz.
Se for um esportista, o cara pode ser esporte, tem que ser ganhador. Os caras que se destacam fazem diferente.
Vai perguntar pro Cristiano Ronaldo, quem tá aí, toda essa galera que se destaca.
Todo mundo fala que Cristiano Ronaldo é aquele cara focado em suor. É, só chega antes, sai depois, treina falta não sei quantas vezes. Einstein falava, né? Que é um gênio, né? Meu trabalho é 1% inspiração e 99% transpiração.
Sim.
Então eu não sei. Não tem esse lance de talento. Não é trabalho. Você
talento sabe, é bom, ajuda, mas tem que saber se é bem aplicado. Porque o talento por si só, não tem coisa mais clichê nesse mundo. Na porque vê assim, pô, fulano é tão talentoso, porque não tem foco, não tem nenhum tipo de,
é um clichê
de aplicação. É. Clichê é assim que a gente vê. Todo lugar, todo tempo, né? Essa questão de empreender, levar aula de empreendedorismo, sim, e tal, para as universidades, sim, sobretudo públicas, na Bahia, né? É um projeto que, isso, já rola aqui em Minas Gerais. Exato. E aí, olha os reflexos disso aí. Olha o ecossistema,
isso,
de Minas Gerais.
É um projeto da Abas, da nossa Assembleia de Startups.
Fala um pouquinho mais.
Muito desse perfil da gente da Abas. Com essa ideia, pô, a gente tem que falar quem é o melhor ecossistema do Brasil. Isso era em 2016, 2017. São Pedro Velho, né? BH.
Benchmark, né? Pra quem não souber aí, me corrija se eu estiver errado, é você realmente tentar aprender com quem já dá certo, com quem dá certo. Então é isso que eu tô tentando fazer aqui. Tô morando em Minas, tô tentando aprender com quem já dá certo e tô tentando levar um pouquinho de informação do ecossistema mineiro, eu como soterapeuta no bairro morando aqui, pra divulgar o que tá acontecendo, o que a galera tá fazendo de bom, certo? Pra poder levar para Águas e para outros locais, né?
É,
estou virando blogueiro aí, segundo
blogueiro da Bahia. Essa conexão que a gente fez com o São Pedro Velho, que é aqui em BH, além de um aprendizado gigante do que a gente tinha que fazer, como trabalhar com a comunidade, o mindset de colaboração, comunidade é colaboração, se não tiver colaboração, não tem comunidade.
Isso é muito importante.
A gente tentou fortalecer muito isso, em fazer evento, em ajudar, em dar mentoria, e a galera achava, não, mas você quer, você está fazendo isso para se promover, eu falei, para isso aqui. Falaram até que eu queria ser político.
E ainda se fosse, e aí? Se você realmente tivesse uma proposta
para apresentar? Mas se fosse, eu faria no início a intenção. Não precisa enganar ninguém.
É porque às vezes você só descobre na jornada.
É, então, também tem,
né?
Isso. Mas por isso você me fala. Mas, enfim, no meu caso não foi ótimo para ações. Não tinha a intenção, a ideia era colaborar realmente. E aí um dos projetos que veio dessa parceria com o São Pedro Velho, além de conexão de negócio, a gente apresentou várias startups da Bahia para empresas aqui do Orbe, como MRV, Localiza e Banco Inter. A gente fez rodada de negociação, rodada de mentoria. Um projeto que eu acho que é o mais bacana é que quando a gente conseguir entregar de fato, vai ser para mim, pô, cumpri minha missão, entreguei aqui, posso sair da água tranquilamente, deixar seguir, porque eu já cumpri minha missão. Ou colocar disciplina e empreendedorismo, que eles têm aqui na FMG, lá na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Aqui, desde 2016, mais ou menos, os empreendedores de São Pedro Velho, liderados por Pedro Menezes, que é um dos fundadores aqui do Orbe, se juntou com um grupo de professores e falou, vamos criar esse empreendedorismo diferente. Os empreendedores de São Pedro Velho vão dar aula. Não vou cobrar nada por isso, é colaborativo. A UFMG não vai gastar nada. Vai gastar nada. E aí começaram, foram
vários. Uma aula de um cara desse,
é? Pois é. Não, pô, é só o Caetano da dela, o Cimatec. O cara da Melis da aula todo semestre. Roberto da Melis. Israel. Israel que pegou o prêmio, pô, que ele
recebeu
lá
na Case.
Não, na Case, pô.
Sim, sim.
Na região da
Cabo.
Ele recebeu. Aí tem Roberto Berkoff, toda a galera fecha.
A gente foda, a gente foda.
Vai lá, se doa, dá aula. E outra coisa, os empreendedores vão lá falar sobre algum tema, falam sobre uma parte inspiradora, falam sobre sua história. E aí eles falam tipo a metodologia do Startup Weekend, que é criar startup, só que desde um fim de semana, no semestre. Os alunos se juntam em grupo e começam, né? O primeiro pitch de ideia, validação, MVP, o último pitch já de negócio, de mercado. E aí eles vão tendo aula de cada tema deles para aprender a fazer. E o que eu achei a sacada mais genial que tem é que empreendedores do Brasil todo avaliam o trabalho. Eu sou um dos avaliadores do trabalho.
Muito massa.
Tem gente de Espírito Santo, tem galera de Minas. São 60 mentores, se chamam mentores avaliadores. A gente avalia o trabalho tudo através de um boot, um bot do Telegram, tudo automatizado, dou nota. Vários empreendedores de fora avaliam o trabalho, tiram a média ponderada e dão nota ao final. Muito e massa. Aí a UFMG só faz validar esse nosso caso do MEC regulamentação. E já está aqui, foi 2016, 17, 18, 2, já está na quinta turma, tem em média 80 alunos por turma. Começou só no Departamento de Ciência e Computação, agora já é uma disciplina transversal, qualquer aluno matriculado na UFMG pode fazer a disciplina. Pedro teve esse propósito de querer espalhar isso.
Muito
e
bom.
Aí ele já conseguiu.
Eu encontrei com ele que ele falou, bateu muito nessa ideia.
Isso, exatamente, integral os ecossistemas. No final, o ecossistema é brasileiro. Tem Minas Gerais, Bahia, mas no fim é Brasil.
É Brasil.
E aí a gente está tentando fazer isso há um ano lá na UFBA, só que burocracia, minha cidade pública, é tudo difícil.
E tem a questão também de que a gente, vamos falar a verdade, né? Existe uma barreira mental e dogmática, né? Implementada nas universidades da Bahia, que é a questão da doutrina marxista muito forte.
Muito
e assim, não que isso seja certo ou errado, você vai implementar a sua doutrina para lá, mas que você aceite também que outras pessoas falem sobre outras coisas, você não pode limitar só sobre isso. Então, você quer falar sobre marxismo e tal, você cria uma doutrina lá e se inscreve quem quer. Né? Então, a mesma coisa. Quer falar de capitalismo, de comunismo, você cria lá, mas tem que deixar as pessoas terem liberdade de escolha. Eu acho que isso que é muito importante.
Lá na UFBA foi difícil, mas agora a gente conseguiu finalmente achar pessoas dentro da UFBA que compraram o projeto que vão fazer. E aí essa galera está ajudando a gente com essa parte burocrática que a gente não tem como fazer, tem que ser isso, tem que fazer, para deixar tudo prontinho para a gente poder dar disciplina no próximo semestre. Ou vai ser no 2019.1 ou 1.2, aí vai depender do time lá burocrático. É fazer exatamente o que a FMG faz, a gente coloca os empreendedores para dar aula. Talvez em Salvador a gente não tenha ainda tanto empreendedor disponível aí com a capacidade de dar aula, então a gente vai chamar a galera de BH. Pedro, que foi o fomentador disso tudo, vai dar aula inaugural lá. A gente tem o cara, o Rafael do Brasil, com certeza vai topar, Camilo Teles lá do TCP já topou, a galera da Sanar, Simples Vest. As pessoas estão ficando muito mais colaborativas em Salvador. O fato desse ecossistema começar a se integrar, o fato da mídia e das pessoas começarem a falar muito de comunidade, que não se falava, isso era só chatado. Comunidade era a Silicon Valley.
Muito bom. Não tinha identidade nenhuma.
O primeiro que teve identidade foi São Pedro Velho. Depois, a 011, que é de São Paulo, criou identidade no passado. Mesmo do que a gente, inclusive, nosso SB. Começou a se falar disso, né, que é importante incentivar, até porque o cara que é empreendedor, tem startup, também, se você não quiser fazer só para ajudar simplesmente, então pensa no benefício. Uhum. Quem ajuda a comunidade tem um benefício, você forma uma massa crítica de talentos para você contratar. Você forma uma massa crítica de pessoas que entendem que inovação é um caminho, então as pessoas vão consumir inovação. Você vai criando essa mentalidade, vai espalhando essa mentalidade. E aí você começa a ter mais facilidade para vender seu produto, começa a ter mais facilidade para achar pessoas boas para trabalhar com você, tem mais facilidade de parceiros, você tem mais facilidade para achar outras startups que vão resolver um problema para você. Entendeu? Então, no final, ganha dinheiro, né? É uma coisa que tem que esperar para fazer, é uma coisa que tem que ser feita.
Uhum.
Você tem que botar a galera, vamos colaborar, vamos contribuir. Eu, por exemplo, amanhã eu já vou ter uma mentoria com o Josafá, se eu quiser. Por quê? Eu falei, velho, aconteceu isso aqui, o cara tinha uma dúvida, eu sei que você já passou por isso, aí não, eu vim aqui, eu te recebo. Ninguém tá ganhando nada, a gente tem que trocar informação, porque o fato do que a gente ter sucesso é bom para ele. Entendeu? O fato de você ter sucesso é bom para mim. E é bom para todo mundo no final, é bom para o Juiz Brasil ter sucesso. Olha, se não fosse o Juiz Brasil, a gente não tava aqui falando hoje, a gente falou o case daqui, entendeu? Todo mundo mesmo. Olha, amanhã, sexta-feira, vai ter um evento sobre Big Data lá no Brasil, um evento aberto, tá convidando a comunidade.
Onde que é? Salvador?
Lá em Salvador. Tem limitação de vaga, óbvio, porque não dá pra ir todo mundo.
Big Mas Data. Tem vários, né?
Tem vários.
Galera, esse cara aqui, ele é realmente muito generoso. Pode deixar seu contato aí pra galera?
Pode.
Vai. O link da QR Point pra galera. Sim. Que quiser conhecer, interessar. Óbvio. Tá com vagas abertas?
Não, né? Tá com vaga aberta agora, mas já tá contratando. Mas em janeiro vai abrir muita vaga.
A empresa está crescendo mais ou menos 787% por dia.
A gente cresceu 517% do 17 para 18. Mas também está começando, também não é tão difícil.
Porra!
Tem que crescer esse valor. Se não crescer,
não. Não, velho, mas.
Eu vi o cara Simpla, que é daqui, lá no, na Case. Ele falou: startup é o seguinte, em termos de found growth, né, de crescimento. Startup é 5. Você vai saber se vai dar certo mesmo nos 5 anos. Saber se você vai ser gigante, vai ser mais ou menos, se vai vender lá com valor ou se vai, não vai dar certo. Muitos não acertam isso, obviamente, né? Mas em 5 anos tem que ser assim: triple, triple, double. Se você não triplicar no primeiro, porque você sai do zero, então tem que triplicar. No segundo ano, se você fala ainda não é tão relevante, dá para triplicar. Aí quando você triplicou duas vezes, aí já ficou um pouco relevante. Aí você dobra, dobra e dobra.
Perfeito.
Se você fizer isso, vai voar. Por isso é que tem muito foco. A galera daqui de Minas é muito focada em venda, velho. Venda.
Muito focada, né?
A galera que eu conheço aqui, meu irmão vende, 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 vende.
Vendas cura tudo.
É, velho. Tá com dificuldade, liga e vende. Tira a mão da cadeira e vai vender, vai arranjar cliente. Aí, só que aí tem se você não tá arranjando cliente, aí começa a dar, né? Porque não tá, seu produto tá bom, qual fit, qual churn, qual LTV, qual CAC. Aí que vem os dados. Porque realmente, se você estiver dando um esforço gigante de venda e não conseguir vender, tem alguma coisa errada.
Exato.
Porque se você tem um esforço de venda boa, se o produto é bom e tem mercado, você vai vendendo. Tem...
Naturalmente, a venda.
É, pode, se o mercado for grande, pode ter um monte de competidor, você vai continuar vendendo se o mercado é grande, que é o nosso caso. O mercado tem um monte de competidor, mas é grande. São 47 milhões de pessoas no Brasil que estão batendo ponto hoje. E isso porque tem 12 milhões de empregados. Que teoricamente, se a economia melhorar, vai ter mais.
1% desse mercado aí é
400 mil pessoas.
Né? 4 milhões são 47
mil. Pois é.
4 milhões e 4
milhões.
Gente, é
se muito cada um pagar um real, então são 4 milhões de faturamento por cento de mercado. Só no Brasil, se eu pegar Argentina, Uruguai, também bateu ponto. Aí na Europa tem alguns países também, com ele parecido. Nos Estados Unidos bate ponto, mas precisa controlar a hora, porque eles ganham por hora lá. Perfeito. Então, mais um mercado. A gente não vai entender isso sozinho, pô. A gente não vai chegar daqui a 5 anos, de repente do nada, só tem um QR Point lá, não é possível, não existe. É monopólio só estatal, pô. Só Petrobras e as empresas de energia. Só.
Eletrobras.
Agora, né? Mercado tem que ter, concorrência é bom, inclusive. Concorrência beneficia todo mundo. Beneficia o mercado, que vai conseguir produto melhor e mais barato, as pessoas que estão consumindo o produto, beneficia investidores que têm a opção de investir, se não, de repente o cara não gostou de mim, mas gostou do negócio, então investe no concorrente que ele gosta. E beneficia as empresas, porque é mais um ponto para você não se conformar. Eu estou vendendo aqui, mas o concorrente está vendendo aqui, então eu quero ser melhor que ele, ele também quer ser melhor do que ele. É mesmo, eu faço muito comparativo entre empreendedorismo e esporte. Os caras de alta performance de esporte é muito parecido com a performance de empreendedorismo. Porque eles são muito competitivos, mas não competitivos do lado ruim, de fazer tudo para ganhar. Eles fazem tudo o que é necessário de bom, sem ofender para prejudicar ninguém, para ser melhor. Não querem que você seja pior. Eu quero que você continue sendo melhor.
Que aí joga sua média lá pra cima.
Aí a gente brinca, eu vi alguém falando que achei genial, é jogar a barra para cima. Você joga a barra para cima, meu irmão, não desce nunca mais. Ah, que hora, agora super. Quem faz isso é aquele de salto, né?
Salto
pro ar, se você pulou 15 metros, o outro cara tem que pular 16. Eu não tenho que pedir pra você pular 14.
Isso.
Entendeu? Eu tenho que te superar.
Dá pra nivelar por baixo.
E isso aí, a sociedade vem de maneira absurda. A gente tem milhares de cases aí pra falar de macroeconomia, telefonia e várias coisas. Então, acho que startup é muito isso também. Por isso que startup se relaciona, porque ela tem essa visão. Então, não tô sendo inimigo do meu concorrente. A gente é competidor.
Ao contrário.
É igual que a do UFC também. Tá? O cara tá brigando pra se abraça, velho.
Cara,
compete.
Essa questão da concorrência, você falou uma coisa muito interessante. Isso aí eu aprendi com um cara massa. É exemplo de concorrência. Então a galera, às vezes, fica tão focada em matar o concorrente que ela mesmo se suicida, né? Mesmo se suicida. Mas não é nem só isso, não.
Verdade.
Se a concorrência fosse ruim, ninguém queria estar no shopping center.
É.
E o lugar que a concorrência é mais saturada? Então, tipo assim, você vai no shopping center, você tem lá McDonald's, Burger King e
Samba.
Por quê? Porque o ecossistema, a comunidade é foda.
É.
A comunidade é foda, todo mundo quer estar lá.
Genial.
É o metro quadrado mais forte.
Nunca tinha visto isso.
E é fantástico essa analogia. Porque é verdadeira, velho. Realmente, na prática, quando você vê que o ecossistema, que a comunidade é forte, todo mundo sai ganhando, velho.
É.
E por isso que a Abbas está de parabéns, a QR Point está de parabéns, o trabalho que você, Rodolfo,
nossa,
a galera toda está fazendo lá. Tem um,
galera,
um prazer ter participado.
Nada é feito sozinho,
ninguém
faz nada de valor realmente sozinho. Você pode até começar sozinho, mas até quando eu vou dar falar na universidade, eu falo, galera, achem sua galera, querem fazer uma coisa? Seja o que for, quer fazer arte, acha sua galera. Você não vai fazer, construir nada relevante sozinho. Até Ashton tinha pessoas para ajudar ele. O Picasso tinha pessoas para ajudar. Todo mundo que faz algo de relevante no mundo tem gente para ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Então, a Abbas tem uma galera foda me ajudando como voluntário. QR Point é a equipe absurda. A gente chega
todo mundo voluntário.
Chega e arrepia a galera do QR Point quando a gente fala a equipe. Lá, todo mundo sabe tudo da empresa. Mas lá é engraçado, né?
Só tem
sócio estagiário. Sócio estagiário. Os estagiários passam de reunião estratégica com a gente, ele bateu com a gente. E, velho, quem decide é dado e lógica. Minha
se,
verdade.
Se eu
acordar falho, meu irmão, é quem vence, quem tem o melhor argumento com base no outro.
Muito bom.
Todo mundo sabe, o estagiário sabe qual é a estratégia da gente, sabe quanto a gente fatura, sabe quem a gente recebeu investimento, sabe tudo, sabe quanto a gente vai, quanto a gente não vai, quanto gastou, é isso aqui. O DRE, quando se encaixa, são os vídeos, velho. Entendeu?
Muito bom.
A transparência é essencial porque ninguém vai fazer nada sozinho. Você vai fazer se você engajar todo mundo, é meio que remar junto, né? Os vikings lá, todo mundo com o remo pro mesmo lado. Se um começar a remar pro outro lado, você já vai começar a prejudicar o resultado. Tem que ver o que aconteceu. E a mesma coisa na Abbas, galera, todo mundo é voluntário, ninguém é nada. A gente é totalmente limpo, tenta gastar o mínimo possível. Porque não gasta, não tem custo administrativo, Abbas. Quem só gasta se for alguma coisa da onde vai pra sistema. Fazer um evento, trazer alguém de fora, a gente paga passagem. Tem que alugar espaço, a gente...
Sebrae,
graças a Deus, a Sebrae também, Sebrae,
Sebrae
parceria Zé Soares, né, na verdade. Zé que tá fazendo o Sebrae ser o que é, né, porque ele é bem parceiro da comunidade, ele tenta realmente fazer um trabalho diferenciado e tenta entregar o que o Sebrae pode. Se o Sebrae tem grana para a fomentar o sistema, tem que usar essa grana. Agora, a gente como empreendedor, como sociedade civil organizada, tem que propor para ele. Senão ele não vai criar, ele vai esperar que a gente proponha alguma coisa relevante e boa, né, agora sim, tá certo. Quando a gente fez o primeiro fórum de ecossistema de startups lá na Campari, na área 59, a gente levou 8 pessoas de fora.
2017, né?
Não, esse ano. Para falar de comunidade.
2018.
Foi o primeiro evento no Brasil que foi feito isso. Agora aqui em São Paulo fizeram isso esse ano. E a gente começou essa brincadeira lá em. A Campari em maio, né? Lá em maio, em Salvador, fazendo o primeiro fórum de ecossistema de startups, chamando o pessoal de BH, de São Paulo, o pessoal da ABS foi. E foi um embriãozinho, iníciozinho de tudo. Para hoje, o Google for Startup tem um programa de comunidade, a ABS tem um programa de comunidade e um programa nacional de comunidade. Esse ano teve a questão dos embaixadores, eu fui embaixador da Bahia, tenho embaixador em todos os estados. Então a gente plantou uma sementinha, isso é massa você ver coisa. Teve a Google, eu fui convidado antes daquele, teve o primeiro fórum, teve o fórum de ecossistema de startups da Google. Ele convidou também várias pessoas do Brasil todo para ir lá, aproveitou que a Casey ia ter um cliente de São Paulo, um dia antes de mover para lá. Então tudo, você vê a sementinha plantada, vai gerando frutos e. A gente não precisa controlar isso, a gente não é dono disso, isso tem que acontecer, tem que ser um monte de gente fazendo. Isso
é alto.
A comunidade às vezes tem esse problema de ecossistema, né? E a pessoa querer se achar dono.
Ecossistema.
É,
verdade.
Quem falou isso pra mim uma vez foi McKinsey, mano.
Sim.
E eu falei, pô, assim, não tem tudo a ver. Muita gente quer se colocar como líder. Comunidade, empresas, ok, pode ter líder, negócio pode ter líder. Comunidade tem vários líderes. Todo mundo é líder. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, é líder. Então não tem
todo mundo
tem
que tá agindo,
não tem que pedir permissão, não tem que pedir licença. Chega e faz, velho. É bom pra comunidade, faz. Você não pode pedir, você pede apoio.
Isso.
Pode me ajudar? Quer, aí sim, agora permissão não, não tem nada.
Perfeito.
Ah, não é, posso fazer isso? Vai, faça. Não tem público, tem gente, vai ser bom, vai, faz. Se ninguém for, paciência, você tem todo. Não, vai lá e faz, velho. Comunidade é isso, não tem dono na comunidade. É todo mundo entregando, se ajudando, é autorregulamentado. No caso da Bahia, em Salvador, tem a Associação de Startups. Que tenta ajudar a dar um fomento, tenta ajudar a cuidar mais essa parada, mas aqui em São Pedro vai não tem. Cada local vai encontrando o seu caminho, né? Ela não tem uma cartilha, não tem. Bahia tem, acho que no Rio Grande do Sul também tem associação regional, Recife não tem, acho que tem Porto Digital, aqui foi.
É tudo muito assim.
Recife teve muita participação do governo e da universidade. São Pedro Vale foi mudando. Foram 5 empreendedores, vamos lá e vamos fazer. Aí depois a universidade veio e deu um upzinho. Então, não sei, não tem uma fórmula. É, Santa Catarina, o Sebrae ajuda muito, é muito forte Santa Catarina. Tem o Sebrae, tem a Caixa também, né, que é a Associação de Tecnologia de lá. Então, é, cada um vai criando sua solução. O importante é chegar lá. Assim, a lição que fica é um monte de indivíduo sabendo o seu poder e sua importância, fazendo uma coisa relevante. Uhum. Aí são vários, aí fica uma coisa gigante, comunidade massa. Se você parar para em BH hoje, tem vários eventos falando.
Isso é uma das coisas que eu ia dizer. Eu não vou mentir para você, assim, realmente, em termos de amadurecimento, de ambiente de negócio, Minas está muito na frente da Bahia, porém a Bahia está crescendo muito. Sim. E muito graças à iniciativa da Abas, né? Também. Sim, realmente ainda é anos luz e a gente tem muito o que aprender com esse ecossistema aqui. E eles também têm alguma coisa a aprender com a gente. Evento aqui, desde que eu cheguei 4 meses, a gente criou uma startup aqui do zero e participou de edital de pré-aceleração, conseguimos um resultado bacana, que talvez se eu estivesse na Bahia, talvez eu não teria que seguir, né, realmente.
Aqui, aceleração,
vários, realmente, quem quiser é só jogar no portal Sim, ele tem muita informação.
Eu vejo o Cid,
Sim, muita gente, eu fiz uma entrevista com a galera do Cid, vou colocar. Irmão, a pessoa que tá lá na Bahia, tá lá em interiorzinho, em Barreiras,
Barreira,
pra quem tá em Salvador, pra galera que tá ali sem grana e tem uma ideia massa e quer tirar essa ideia, é jovem, acho que não tem credibilidade. O que é que essa pessoa deve fazer? 3 ações que ela deve fazer pra poder tirar essa ideia do papel e no que a Abas pode ajudar essa galera aí?
Primeiro, como eu já até tinha falado, não existe certeza absoluta e não necessariamente tô certo. Eu também não gosto muito de formulazinha. Não acho que faz muito sentido, vai funcionar pra uma pessoa, talvez funcione pra outra. Mais do que eu acredito, que eu acho. E o que eu, conforme o meu aprendizado, a minha história de vida, é para empreender, primeiro você tem que ser muito ambicioso, mas não ambicioso, que eu falo.
Não é ganancioso, é diferente.
De ganância, de dinheiro. Ambicioso por querer saber mais, ambicioso por querer mais conhecimento, ambicioso por conhecer mais gente interessante, ambicioso por inovar sempre, não se conformar com o produto que você fez, que deu certo. Acho que essa vontade anterior, né, interior. Tem a frase de Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Né? Você se manter com fome, se manter à toa, que genialidade. Você tem que sempre achar que você é burro, porque senão você nunca vai querer aprender. Se você acha que você é inteligente, não, então não precisa. Então você acha que eu sou bom jogador, não sou mais treinado. Né? Então é essa percepção que tem que ter, a mentalidade, a formação de mentalidade tem a ver também com conhecimento, de ouvir as pessoas certas, de buscar conhecimento. É... Eu acho que o empreendedor ele tem que ter uma mentalidade muito específica, tem que ter. Um jeito de ser muito específico, que não é igual, não necessariamente igual, mas você sempre consegue ver algumas coisas em comum. Uma delas é.
Tem um padrão de comportamento, exato, que se repete.
Principalmente, né? Em startups e inovação. Você tem que ter o predisposição ao risco absurdo, não ter medo de errar. Tem que ter muita humildade para sempre achar que você está errado, você não sabe nada, para você tentar sempre buscar novos caminhos. Sempre você colocar em 3 é buscar conhecimento sempre, nunca parar, nunca se conformar, ser extremamente ambicioso. E não ter medo de arriscar. Eu acho que não precisa de dinheiro. Minha história é um exemplo disso. Eu nunca empreendi com dinheiro. Todos os meus negócios comecei. Um dos negócios que comecei com dinheiro foi a franquia. Eu já tinha meu negócio, já tinha um dinheiro antes, então eu tive que comprar uma.
Mas
franquia.
Não foi o seu primeiro negócio.
Mas não foi o primeiro negócio, foi o terceiro negócio. Então.
É bom você falar isso.
Eu usou o CML com esse dinheiro, que é reponte que eu comecei sem dinheiro. Apesar da gente já ter um dinheiro assim, já me sustentava e tal. Mas não, a gente não gastou nada, só começou a investir depois de 2 anos do negócio. Flávio Augusto, né? Você acompanha o GBcast, ele tem um negócio que ele chama de crenças limitantes, né? Aí eu copio isso e falo, uma das crenças limitantes é que você tem dinheiro para começar o negócio. Você não precisa de dinheiro.
Absolutamente.
Precisa de fazer de vontade, precisa de execução, precisa de habilidade, competência. Dinheiro, você vai precisar.
Dinheiro é bom, ele pode facilitar se a pessoa se óbvio. É maravilhoso, óbvio. É importante falar isso.
Sim.
Mas ele não pode ser uma desculpa para que você não realize o que você quer fazer, né?
Então é isso aí. E aí eu acho que a Abas, hoje o trabalho que a Abas faz pode ajudar justamente tentando apoiar e fomentar. A gente dá a oportunidade, a opção de caminho melhor. E principalmente, eu acho que é muito relevante desconectar pessoas. Na história da Abas aqui, a gente tem vários exemplos de conectou pessoa que fez negócio, conectou um empreendedor com aceleradora, um empreendedor com co-work, um empreendedor com sócio, um empreendedor com desenvolvedor. Acho que essa, tipo, é um você é empreendedor, você começa a jornada, você está solitário. Você, porra, vou pra onde? E você encontra a Abas. Você indo no evento da Abas, é tão descontraído, é tão informal, é tão colaborativo que você vai falar com alguém.
Você se sente à vontade.
Você vai chegar, você
não
vai
ter estrelinha, não tem frescura.
Não tem estrelinha, não tem frescura, também não tem luxo. É como dá se tiver conflito, se não tiver, não tem. A gente tenta chegar na primeira fala de abertura para justamente para deixar, é informal, vamos fazer tranquilo aqui. Se tem um problema, vamos aqui falar. A gente é da Abas, se você tiver constrangido, chama aqui a gente para falar alguma coisa que a gente vai te ajudar. E aí eu acho que a coisa mais importante é essa, a gente ajudar a conectar os pontos. Claro que tem o conteúdo que é bom, os eventos são relevantes, as parcerias são bem legais também, que faz com que algumas empresas prestem serviço para a startup com um custo menor, o que dê uma mentoria de graça para ele iniciar, isso também dá um salto inicial. São várias coisinhas, né? E a formação de comunidade que vai dar o ganho para o todo. Né? E alguns projetos específicos, como a gente tem o Vamos Falar de, que é um evento de conteúdo por mês sobre algum tema específico.
Aí trazendo algum marketing,
especialista que faz aquilo, não que é dar aula sobre aquilo, ele faz aquilo.
Ótimo.
A gente pegou o gerente, quem abriu isso, o gerente de produtos da SimplesVet.
Perfeito.
Já tá top, ele foi lá e falou sobre gerenciamento de produtos.
Perfeito.
O cara que foi o maior vendedor daquela Remax, que é uma franquia de imóveis,
sei,
foi lá e falou de vendas. Então, você sempre tem alguma...
Alguém que tem autoridade.
Alguém que fez, que sabe fazer, que pode falar, isso é um projeto legal, a gente faz o Atira a Primeira Pedra, que é um evento para quem está iniciando, que não sabe nada, mas que tem um pitch,
Diego, né? esse é o case que eu gosto de falar, né? Sou fã do Diego, eu não tenho amizade com ele nem nada, mas eu vi ele falando lá uma vez e vi ele demonstrando muita humildade de aprender. Foi em meio de 2017, né, que a Nos Code começou.
2017. O primeiro Vamos Falar de que a gente fez foi em agosto de 2017.
Nossa, tem um
ano. Ele chegou lá com um produto cruzão. Com ele,
com a etiqueta. Era ele mais um maluco só, com a equipe, né?
E aí ele apresentou lá, a galera falou, pô, esse produto é do caralho, velho. E o bom.
E ele é do caralho.
É, isso. Talvez não tivesse nem habilidade na época, mas ele entendia muito do problema.
Sim.
Ele era engenheiro, ele também tinha feito.
Já tinha passado na pele.
Não, ele era engenheiro, ele tinha feito cheio de formação também, ele era programador também. Então ele entendia muito bem do problema, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha embasamento para falar do problema. Talvez o produto estava ideal ainda, mas agora, pô, esse cara vai conseguir fazer o produto ideal, ele tem capacidade.
Onde que ele está agora, Du?
Agora ele está, monstro, ele tem escritório em São Paulo, ele tem cliente pra caralho.
Um ano e 3 meses, 15 meses.
Já fez investimento, já está abrindo segunda rodada de investimento.
Está assim, na Andrade Gutierrez? Está
acelerado pela Rede Mais, acelerado pela Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez tem 5 obras com ele, que são clientes dele, ele está num momento de escala monstruoso. Ele pulou rápido a fase de ação, geralmente... Demora um pouquinho na tração, até conseguir encontrar um fit na vez. Assim. É. Ele passou a tração, assim, já tá na escala.
Porque ele entendia muito do problema.
Ele entendia muito do problema, conseguiu ajuda rápido, a Rede Mais ajudou muito ele. Aí a gente se conectou.
E mais importante, se colocou à disposição para ser ajudado, né?
Exato.
Sem frescura, sem vaidade.
Aí o Diego Paulino, que era da Rede Mais, vai fazer parte da banca, né, tira a primeira pé. O Diego da Pachuca apresentou, pô, fez o mesmo. Aí isso que a Abas quer fazer.
A Abas é o Tinder do empreendedor.
O Tinder é só que físico, né? A gente não tem nenhuma plataforma lá, nem essa pretensão também.
Rola orgânico. Quem quer vai conseguir achar a Abas lá, vai conseguir achar Eduardo, vai conseguir achar Rodolfo, Lise,
Dom Jorge, Vitor, Gabriel, Marcos,
só a Michele, Felipe, tem uma galera, muita gente massa lá. Galera, vamos aprender com quem faz, vamos aprender com quem está na prática. E aqui, eu estou criando esse canal justamente para falar com essa galera aqui, que aqui não tem estrelinha, o cara fala na lata. E a gente aprende muito, então, quase uma hora aqui de conversa. Aprendi muita coisa com esse cara que é um vídeo. Ó, manda mensagem para ele, incomoda ele, pede ajuda, que ele é um cara muito solícito. Pode mandar mensagem mesmo lá. Se ele quiser, eu vou deixar o telefone dele aqui embaixo. Ou o telefone da QR Point, vão atrás desse cara que ele é massa. Tem muita coisa pra ensinar.
E principalmente Abas, ABA Startups. É, tem o site, tem o Facebook, tem o
Instagram. Jogar no Google vai achar, vai?
Com certeza.
Abas Startups. Vai, show de bola.
Obrigadão.
E aí, curtiu o que você ouviu aqui? Faz algum sentido pra você? Compartilhe então com algum amigo ou alguma amiga que possa estar precisando desse conteúdo aqui. Ajuda a divulgar o canal, a crescer o canal. Vamos espalhar empreendedorismo por esse país, porque empreender transforma, beleza? Valeu e muito obrigado pela sua audiência.